Senhores deputados, já estão reunidas as condições de quórum, pelo que vamos dar início à nossa reunião de hoje. Boa tarde a todos. A agenda não é demasiado extensa. Senhores deputados, vamos então criar condições de silêncio para podermos prosseguir. Senhores deputados, vamos iniciar como habitual pelo ponto de informações, dizendo que não foi recebida pela nossa comissão qualquer proposta respeitante ao calendário para as audições regimentais. Pelo que eu me permitia sugerir aos senhores deputados a seguinte proposta, que seria a proposta oficial da comissão, que seria a seguinte. Portanto, teríamos uma reunião com a tutela sobre o Orçamento de Estado no dia 15 de novembro, não é propriamente uma reunião regimental. Depois temos uma reunião ordinária nos dias 20 ou 27 à tarde de fevereiro. Se calhar o melhor é os deputados tomarem nota das duas datas e não fecharmos aqui nenhuma, que é para ver o que é que o Governo diz. Portanto, repito, fevereiro, dias ou 20 ou 27 à tarde. E dias 10 ou 17 de abril, à tarde. 10 ou 17. E depois a última. Dias 19 ou 26 de junho. Sim. Vamos ver se o Governo se consegue encaixar nestas datas. Como sabem, a nossa Comissão é sempre muito pouco... está a ser pouco disponível para aceitar datas que não se enquadrem no horário normal de funcionamento das nossas reuniões, ou seja, as terças-feiras à tarde. O ano passado foi um ano muito pouco exemplar desse ponto de vista. Muito bem. Relativamente à lista de embaixadores que foi facultada na última reunião, eu queria saber se os seus deputados, sobre essa matéria, se vos oferece dizer alguma coisa. Designadamente indicarem o que vos parece mais importante e prioritário. Sr. Deputado Paulo Neves, pede a palavra, faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo e a todos os colegas. Sr. Presidente, tendo em conta a lista que nós tivemos acesso todos e também àquilo que nos foi enviado pelo Gabinete dos Ministros Estrangeiros, parece-nos que o Sr. Embaixador, o novo Embaixador de Portugal em Caracas, o Embaixador Carlos Sousa Amaro, era muito pertinente quanto mais rápido nós o ouvirmos, não sei se aqui, se pela mesma fórmula da última audição. Também o Sr. Embaixador Representante Permanente junto às Nações Unidas, Francisco Duarte Lopes, e o Sr. Embaixador António Almeida Ribeiro, Embaixador em Viena. Portanto, o Partido Social Democrata considera que estes três são os mais, se quiser, mais urgentes, que seria Caracas, Nações Unidas e Viena da Áustria. Muito obrigado.
Não sei se mais alguém deseja usar da palavra sobre esta matéria. Não é o caso. Muito bem. Então, eu vou fazer uma... Vou incluir obrigatoriamente, em que falo e em qualquer caso, os nomes sugeridos pelo PSD. E depois vamos ter que fazer aqui, vamos ter que peneirar isto um bocadinho, porque não vamos poder ouvir todos estes diplomatas, como é evidente. Passamos ao ponto seguinte. Ponto seguinte. Eu queria dar aos seus deputados uma informação acerca da minha recente deslocação a Praga para encontros com o Sr. Karel Schwarzenberg, homólogo do Parlamento Checo, presidente da respectiva Comissão dos Negócios Estrangeiros, e com o Sr. František Bublan, que é o presidente da Comissão dos Negócios Estrangeiros do Senado Checo. Muito sucintamente, dizer aos colegas que a República Checa, sendo um Estado evidentemente democrático e liberal, uma democracia parlamentar, enfrenta um momento político algo conturbado, com a emergência de formações políticas de tipo populista e com o declínio dos dois partidos centrais, o Partido Social Democrata e o Partido de Centro-Direita. E que essa orientação da política checa tem a ver com os problemas associados aos refugiados, que é um problema um pouco, enfim, que não tem verdadeira justificação, na medida em que não existem comunidades refugiadas com expressão na República Checa, existe sim uma resistência que tem as suas razões de ordem histórica relativamente a instruções e orientações que cheguem aos checos vindas de fora, porque tiveram a sua experiência e da sua subordinação política a Moscovo, e às vezes sentem que a Comissão Europeia, de algum modo, corre o risco de se arrogar se converter num poder externo com analogias com o antigo poder soviético. Enfim, são coisas que devem ser compreendidas no contexto da experiência checa. E, portanto, há uma grande resistência em relação à solução das cotas propostas pela Comissão Europeia, e o problema dos refugiados, não tendo nenhuma expressão no país, acaba por ter uma presença muito marcante na política checa. Outra questão tem a ver com a adesão da República Checa ao euro, é uma questão muito divisiva. Os partidos populistas são contra a adesão ao euro, são desfavoráveis à adesão ao euro. Há uma grande... tem grande receptividade popular, a oposição à integração da moeda única, e a nossa contraparte checa ficou muito impressionada por saber que em Portugal o debate sobre a moeda única não era um debate que se cingia, digamos assim, não coincidia com o debate entre pró-europeus e eurocéticos, mas que dentro do esmagadoramente maioritário campo pró-europeu em Portugal, as opiniões dividem sobre as vantagens e desvantagens da decisão tomada e das consequências resultantes à luz da experiência das últimas décadas. E, portanto, os nossos amigos checos ficaram com a ideia de que esta discussão não se devia, se calhar, deixar reconduzir a termos tão, tão simples. Infelizmente, são os populistas que protagonizam a resistência, digamos assim, às políticas de integração na nossa zona monetária comum, e, portanto, a questão da moeda única é também ela, a par da imigração, uma das grandes questões dominantes da política checa. Procuramos analisar, também em conversas com o nosso embaixador, formas de aprofundamento das relações com a República Checa. Ficamos com a ideia que isto é mais um país com o qual as potencialidades de cooperação e de benefício mútuo na área da economia e a suscetibilidade de intensificação de relações económicas, enfim, que existe um enorme território de progressão, mas como é habitual, à nossa diplomacia muitas vezes faltam os recursos para levar por diante essas ambições. Eu não tenho mais nada a acrescentar sobre isto, os deputados têm um relatório escrito. Não sei se alguém quer fazer alguma consideração. Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para referir, como sabe, eu estive também na República Checa há uma semana e queria testemunhar aos colegas que a sua passagem por Praga ficou assinalada. E queria testemunhar isso porque falei com vários deputados na República Checa que me assinalaram que a sua passagem, e queria testemunhar e agradecer-lhe em nome do PSD, que dignificou bastante o Parlamento Português. E fizeram, aliás, algumas observações da sua intervenção que dignificam imenso esta Comissão em particular, mas o Parlamento de Portugal em geral. Portanto, queria felicitá-lo por um lado e agradecer por outro também. E dizer que o Partido Social Democrata acompanha muito. Sei que na sua intervenção fez questão de dizer que Portugal, em geral, e a sua opinião em pessoal, é contra o isolamento de países, e referiu-se, segundo me disseram, à Turquia, que fez questão de dizer que não se deve isolar a Turquia, e essa é uma posição muito correta. Diria mesmo quase corajosa, e dizer isto na República Checa é preciso alguma coragem. E quero lhe dizer que no contacto que tive no pequeno almoço que tomei com o Sr. Presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros da República Checa na segunda-feira passada, ou no domingo, já não me recordo, referenciou muito a dignidade da sua passagem por Praga. E também agradecer o relatório que nos trouxeram aqui. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves, pelas palavras amáveis. Não sei se algum deputado deseja usar da palavra. Podemos passar ao ponto seguinte. Vamos então passar ao ponto seguinte. Neste ponto nós vamos então ouvir o Sr. Deputado Adão e Silva fazer também uma curta alocução respeitante à deslocação que efetuou a Teherão por ocasião da tomada de posse do Presidente da República Islâmica do Irão. Tem a palavra o Sr. Deputado Adão e Silva.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, breves palavras sobre esta matéria. Num gesto inédito, o Parlamento Português foi convidado para a tomada de posse do Presidente da República Islâmica, o Sr. Hassan Rouhani, e em representação do Parlamento, cabe-me a minha honra de estar presente, como Presidente que sou, da Comissão de Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Irão. Esta minha presença teve dois pontos importantes. O primeiro ponto foi mesmo no dia 5 de agosto, na tomada de posse, no Parlamento iraniano, e depois as reuniões que tive no dia 6, no dia seguinte, com o Presidente do Grupo Parlamentar de Amizade Irão-Portugal, o Sr. Kavekabian, com o Presidente da Comissão Parlamentar de Negócios Estrangeiros, e ainda o vice-presidente, um dos vários vice-presidentes da mesa do Parlamento, o deputado Kateb, que aliás esteve aqui connosco no mês de julho. As relações entre parlamentares entre Portugal e o Irão vão bem, é a primeira vez que há uma comissão parlamentar, um grupo parlamentar de amizade Portugal-Irão. Nós procuramos que seja um trabalho importante, um trabalho fecundo, um trabalho digno, que dignifique o nosso Parlamento. A Sra. Deputada Joana Lima é vice-presidente deste Grupo Parlamentar de Amizade e está a haver uma manifestação notável. É a terceira vez que grupos de deputados do Irão visitam Portugal, uma vez a convite do Sr. Presidente da Comissão e depois duas mais que também ocorreram, uma das quais aconteceu recentemente no mês de setembro. Exatamente. Bom, eu quero salientar três ou quatro aspectos que me parecem importantes. Nós temos há muitos anos relações com o Irão, como é sabido, desde a nossa presença por terras iranianas e por mares iranianos com Afonso Albuquerque, no princípio do século XVI, mas sobre isso não vale a pena estar a mencionar grandes detalhes, é a história. E temos, durante algumas décadas a esta parte, temos aqui uma relação de embaixadores. Neste momento, o embaixador de Portugal no Irão é o Sr. Embaixador João Corte Real, que me acompanhou e esteve comigo em todos os momentos, de facto uma pessoa extraordinária, e que me fez sentir alguns dos aspectos que já tínhamos percebido quando a deslocação de representantes do nosso Parlamento ao Irão no primeiro semestre deste ano, delegação dirigida, presidida e muito bem pelo Presidente desta Comissão, o Sr. Deputado Sérgio Sousa Pinto, e que no fundo são, sistematizaríamos em três ou quatro aspectos, a necessidade que há da parte do Irão em se abrir ao mundo, depois, sobretudo, os acordos nucleares de 2015. Por outro lado, uma necessidade de operacionalizar estas relações, seja a nível dos seguros, seja a nível da banca, seja a nível dos transportes, seja a nível das trocas comerciais. As nossas relações com o Irão, do ponto de vista comercial, são muito incipientes. E, portanto, há que intensificar, eles querem intensificar, e, portanto, para lá das questões comerciais, que são notórias a nível da Europa em particular, basta recordar que o último grande negócio no âmbito do petróleo e do gás natural foi feito com a empresa francesa Total, numa região, na região do Pars, que é, de facto, um negócio fantástico, fabuloso, em que a Europa, de alguma maneira, entra no Irão para contrapor à China, e a outros países da Ásia, Índia, Malásia, Indonésia, e portanto os países europeus estão-se a mexer muito nisto, sobretudo a Alemanha, a França, a Itália, a Holanda, o Reino Unido e a própria Espanha. Basta lembrar que a Espanha tem neste momento já um voo direto entre Barcelona e Teherão, se alguém quiser, esta é uma opção de voo para Teherão. Bom, outro sinal da sua abertura é, por exemplo, um negócio notável que fizeram para a compra de aviões, nomeadamente Airbus. Já se verificam lá, neste momento já pude verificar lá que existia na placa do aeroporto e eram alguns Airbus, Airbus 340, portanto aviões grandes. E E, portanto, esta necessidade de intensificar relações comerciais e relações culturais, relações humanas, é algo muito, muito intenso. Como sabem, isto fazia parte um pouco daquele acordo do acordo nuclear. Este acordo nuclear é uma pedra de toque em todas as conversas havidas e mesmo durante as declarações, o discurso de tomada de posse do Presidente Rouhani. Eles confiam muito que é uma obrigação da parte deles cumprirem o acordo, eles querem cumprir o acordo, eles não arredam um milímetro daquilo que é o acordo e também esperam muito que os outros parceiros que assinaram o acordo e que se converteu, aliás, como é sabido, em resolução do Conselho de Segurança das Nações Unidas, isso já não é uma coisa apenas de um Estado ou outro Estado, é algo que já está absorvido pelas Nações Unidas, seja realmente cumprido. Como sabem, este é um ponto que está em grande controvérsia a nível mundial neste momento. Temos, por um lado, o Presidente dos Estados Unidos, que está a levantar um conjunto de objeções, dizendo que não está a haver o cumprimento deste acordo, mas, por outro lado, existe todo um conjunto de personalidades e de Estados que dizem que o acordo está a ser cumprido, nomeadamente a França, nomeadamente a Alemanha, nomeadamente o Reino Unido, a Rússia, o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, o Lavrov, já veio dizer que é preciso que se cumpra isto, o presidente americano não tem razão em relação a esta matéria, o secretário-geral das Nações Unidas, o nosso compatriota António Guterres, veio também dizer que o acordo tem que se manter. O próprio diretor-geral da Agência de Energia Atómica veio dizer que o Irão está a cumprir escrupulosamente o acordo e, portanto, desse ponto de vista, há aqui alguma delicadeza que pode ser controversa e vale a pena ser acompanhada pelos impactos que tem, não apenas no acordo em si, mas depois com as repercussões laterais que isto eventualmente pode ter. Voltando ainda outra vez às relações entre, e quero com isto terminar, Sr. Presidente, as relações entre o Irão e Portugal. Há aqui aspectos que são gerais, nomeadamente a questão das relações bancárias, a questão dos seguros, a questão de haver um voo direto, a questão da nossa incapacidade, isto talvez assente bem nesta comissão, da nossa incapacidade humana e material para poder responder a uma enorme avalanche de pedidos de vistos que está a haver no Irão, gente quer vir a Portugal, nós não temos capacidade nem de responder a um terço dos pedidos que está a haver. Portanto, há um enorme interesse da parte do Irão e dos iranianos em visitarem Portugal, não apenas por Cascais, Sintra, mas também por Fátima, estranho, mas Fátima é algo que lhe diz imenso. Fátima é, de facto, um fascínio. Uma das coisas que me falaram é que eles querem ter cidades irmãs, com várias cidades, uma delas pode ser Sintra, estão muito entusiasmados em que Sintra venha a ser pioneira, o que obviamente se adivinha possível e desejável, e falaram também da vontade que teriam em que Fátima fosse também uma cidade geminada com uma cidade qualquer que se havia de ver no Irão. E depois há um outro aspecto que o Sr. Embaixador me falou muito e que eu quero aqui deixar, porque é uma matéria onde me sinto particularmente empenhado e, obviamente, penso que nos interessa a todos. Não há, neste momento, um curso de português, de língua portuguesa, no Irão. E, no entanto, o Sr. Embaixador, o Embaixador João Corte Real, tem-se empenhado muito nisto, numa fórmula que até tem algum aspecto original, que é numa parceria com o Brasil. Eu tive, aliás, a oportunidade de falar com o Sr. Embaixador do Brasil em Teherão, que me referiu que está disponível, o Governo brasileiro está muito disponível para cofinanciar e para disponibilizar em parceria recursos humanos para que esse curso possa ter lugar. Eu gostava que nos empenhássemos nesta matéria, no fundo trata-se de difusão, de divulgação da língua portuguesa, de criar mais oportunidades e, portanto, penso que com os custos que são inerentes numa matéria destas, dividida a dois, fica obviamente sempre muito mais barata e muito mais capaz. Entretanto, dizer-vos também que os pedidos continuam. Nós já fomos convidados para uma visita do Grupo Parlamentar de Amizade ao Irão, coisa que poderá ocorrer durante o primeiro trimestre, fim do primeiro trimestre do próximo ano. Eles dizem que o mês de abril é o melhor mês para, o março de abril é o melhor mês para fazer as visitas ao Irão, e prevê-se a eventualidade do próprio Presidente da República poder visitar também o Irão durante o ano 2018. Eles, aliás, fizeram questão de que esta matéria fosse bem enfatizada, e sei muito bem que o embaixador do Irão em Portugal, pessoa magnífica, de um grande empenho, de uma grande relação connosco, o Sr. Saed Mirfakhar, obviamente está muito diligente, muito empenhado em que essas coisas possam acontecer e estas relações possam robustecer-se. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado em Silva. Não sei se mais algum Sr. Deputado deseja usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Pires, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas também, aproveitando esta oportunidade de felicitar o Sr. Deputado Adão em Silva pelo relatório aqui que nos apresenta, mas não apenas pelo relatório, por todas as informações que aqui nos traz e a importância que elas têm no relacionamento bilateral entre Portugal e o Irão. E, portanto, e aproveitar também este momento para felicitar igualmente o Sr. Presidente da Comissão, também pelo relatório que nos deste e pelo contacto que estabeleceu com os dirigentes na República Checa, na medida em que é igualmente relevante para as relações bilaterais entre os dois países, e, portanto, era apenas esta saudação que queria deixar.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Sr. Deputado Paulo Neves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicitar o Sr. Deputado Adão e Silva pelo relatório que nos trouxe, bastante completo, e queria felicitar por isso e também pela exposição que nos fez. Se dúvidas existissem, o Sr. Deputado representou também com imensa dignidade o Parlamento Português e queria lhe agradecer por isso. E também que nós concordamos com estas questões que nos trouxe, a questão da facilidade dos vistos, do voo entre Lisboa e Teherão, maiores investimentos, mas também reaçamos aqui aquilo que escreveu sobre a vigência do acordo nuclear. Portanto, trouxe-nos, de facto, informações muito pertinentes e muito atualizadas, e queríamos lhe agradecer por isso. Por último, também só referenciar que é um exemplo do que deve ser uma diplomacia parlamentar, aquela que fez quando visitou Teherão, e felicitá-lo pelo trabalho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Neves. Eu próprio também queria fazer umas considerações. Felicitar o Sr. Deputado Adão Silva pela sua apresentação. Eu conheço muito bem o pensamento do Deputado Adão Silva sobre a questão do Irão. Esta Comissão tem-se empenhado sempre num trabalho de aprofundamento das relações com a República Islâmica do Irão. Julgo que nós, no nosso país, falamos muito, agora está na moda falar na marca Portugal. Não sei bem o que é a marca Portugal, mas eu sei o que é a marca histórica Portugal. Essa é fortíssima e já existe há séculos. Existe um capital de simpatia, que é um capital histórico em relação a Portugal, e existe uma boa vontade e uma curiosidade e um interesse em relação ao nosso país. A nossa diplomacia discreta e o perfil internacional do nosso país, os laços históricos, criam um ambiente extraordinário de proximidade. É difícil converter isto em acordos vantajosos, de intensificação das relações económicas. Às vezes sinto que o nosso esforço fica um bocadinho, não tem sequência. Mas eu vou contar-vos uma história que eu acho que é bastante elucidativa. Eu, quando fui visitar com a Comissão o Irão, pensei pedir para visitar Hormuz, mas depois achei que seria talvez indelicado sugerir uma visita a Hormuz. E depois, em conversa com a contraparte iraniana, eles disseram: ah, é pena não ir visitar ilhas portuguesas. Mas que é ilhas portuguesas? É como nós chamamos Hormuz. E, portanto, quer dizer, Portugal tem, de facto, uma enorme marca no Irão, não é um país qualquer, é um país que devia encontrar formas de reforçar no plano cultural e no plano económico a nossa relação com o Irão. Há três problemas que se arrastam e que são fundamentais de resolver. Verifico que os problemas persistem. É o problema dos vistos, que é difícil de solução, porque nós, pura e simplesmente, não temos capacidade de resposta para os pedidos que são feitos. É o problema da cooperação entre os bancos centrais, que tem uma tragédia. Os iranianos não conseguem abrir contas em Portugal, os empresários portugueses não conseguem abrir contas no Irão. E é o problema dos seguros de crédito, com o qual eu venho batalhando junto do Governo, para ver se reconhece a gravidade da questão dos seguros de crédito na criação de laços económicos fortes com outros países, e designadamente com o Irão. Sr. Deputado, muito obrigado pela sua apresentação. Por último, temos uma intervenção do Sr. Deputado Paulo Pisco, que nos falará brevemente, se possível, da sua recente participação na Conferência Interalimentar da Pesca PCSD em Tallinn. Sr. Deputado, não apresentou ainda um relatório escrito, não tem importância, pode perfeitamente fazer agora a apresentação. Pode fazer a sua apresentação oral, não? Isso não nos cria qualquer espécie de dificuldade. Faz favor, Sr.
Deputado. Obrigado, Sr. Presidente. O relatório já foi entregue, suponho eu, sim. Já está entregue. Procurarei ser breve na apresentação do relatório. É um relatório sobre a minha participação e a participação de deputados de três comissões, de Negócios Estrangeiros, Assuntos Europeus e Defesa, que me coube a mim chefiar. Eu gostaria de começar por dizer que acho que esta Conferência Interparlamentar sobre Política Externa e de Segurança Comum, e de Política Comum e de Segurança e Defesa, foi extraordinariamente bem organizada e que foi uma reunião muito substancial. E eu queria salientar isto porque os temas que tiveram em debate e a forma como decorreram os debates acho que foram muito proveitosos para todos aqueles que tiveram a oportunidade de os seguir. Em todos os painéis, acho que os temas foram particularmente bem escolhidos, ainda por cima, com o atrativo particular de se viver na Estónia uma tensão especial, particular, entre a Estónia e a Rússia, que acabou por marcar, por estar omnipresente em todos os trabalhos e em todos os painéis. Houve inicialmente duas reuniões prévias antes da ordem de trabalho estabelecida, uma sobre o grupo que reuniu o grupo MED, mas que infelizmente acabou por ser relativamente inconclusiva. Eu não estive nessa reunião por impossibilidade, mas esteve o nosso colega Miguel Medeiros, e sobretudo porque faltaram os representantes da França, de Itália e de Malta, mas em termos substanciais não ficou nada decidido, a não ser fazer uma outra reunião numa outra altura para tentar encontrar um caminho para este tipo de reuniões. A outra reunião que houve, essa sim, foi uma reunião que me pareceu bastante interessante, que foi uma reunião à porta fechada para os chefes de delegação sobre essencialmente questões de natureza geoestratégica e sobretudo incidindo na questão da Rússia. Com a informação muito privilegiada que os chefes do Serviço de Informação Civil e Militar tinham relativamente a este aspecto, eles, portanto, explicaram tudo aquilo que são as suas preocupações relativamente à política externa da Rússia, não apenas diretamente na sua relação com a Estónia, mas também na toda a frente leste e também com a União Europeia. Segundo aquilo que foi expresso, a Rússia tem tido uma atuação na cena internacional porque pretende restaurar a sua condição de potência global e que pretende, através dessa atuação, ter um reconhecimento da União Europeia e que tem utilizado todos os meios ao seu dispor para que possa ser reconhecida. Neste domínio, os instrumentos que utiliza têm sido não apenas as questões de natureza económica, mas também a guerra híbrida e o facto de não ter sequer nenhum tipo de reservas quanto à utilização de meios militares para atuar em alguns teatros, como aconteceu, por exemplo, na Geórgia ou com a anexação da Crimeia. De acordo com as informações que foram também lá prestadas, a Rússia tem continuado a investir enormemente em termos de poder militar, bélico, e que consideram eles que com os atuais protagonistas não há qualquer hipótese de haver uma reforma do sistema soviético russo. Gostaria também de referir relativamente aos temas que fizeram parte da agenda, que houve uma grande participação de todos os representantes portugueses e em todos os painéis. Na primeira delas, que diz respeito à importância da Europa num contexto global, eu julgo que importa destacar que houve uma de uma maneira geral, uma participação no sentido de reconhecer que a Europa deve continuar a exercer o seu papel em termos globais, a partir da afirmação do seu poder económico e também a partir da afirmação dos seus valores, daquilo que faz parte do ideário europeu em termos de defesa do Estado de Direito, dos direitos fundamentais. No que diz respeito a este debate, eu também tomei a palavra para, neste contexto de em que a Europa teve um período de acentuada turbulência e dificuldade, em que inclusivamente se chegou a pôr em causa a possibilidade da continuidade do projeto europeu, quais seriam as lições que deveriam ser tiradas de todo este processo que culminou, que se pode-se dizer, com a decisão do Reino Unido de sair da União Europeia. Houve um outro painel também muito interessante sobre o fortalecimento das relações transatlânticas e das participações. Eu gostaria de destacar essencialmente quatro aspectos. Em primeiro lugar, é que, ao contrário daquilo que possa parecer em termos globais pelo posicionamento que o Presidente dos Estados Unidos tem tomado, de acordo com os participantes, designadamente participantes ligados à administração norte-americana, que o reforço da parceria transatlântica é para continuar, que há um desejo também na continuidade das negociações no que diz respeito ao TTIP, e que os Estados Unidos mantêm uma posição de manter as sanções à Rússia. E há também um outro dado que parece relevante, é que a administração, segundo foi afirmado por vários representantes norte-americanos também, que participaram, que há uma deficiência de conhecimento no que diz respeito aos responsáveis da administração americana, norte-americana, relativamente ao funcionamento da União Europeia. E este aspecto é muito importante, precisamente porque, colmatando-se este déficit de conhecimento que aparentemente existirá na administração norte-americana, poderá também melhorar-se o relacionamento. Nas trocas de pontos de vista que houve sobre as prioridades da política externa da União Europeia com a alta representante Federica Mogherini, eu destacaria que os aspectos que foram essencialmente referidos foi a questão da Coreia do Norte e o perigo que ela representa para a estabilidade regional e global, e como nós temos vindo a ver ultimamente com a escalada de retórica de natureza bélica, por vezes ficamos um bocado assustados com aquilo que pode acontecer. O processo de paz no Médio Oriente, com a reafirmação numa solução dos Estados, mas também com o facto da União Europeia ir rever a sua posição que tem relativamente a Israel. A questão da Venezuela, a parceria oriental e a questão do terrorismo no Sahel e todos os tráficos que ali existem. Para não perder mais tempo, até porque a reunião vai ter que continuar, ainda há muitos assuntos para discutir, eu concluiria dizendo o seguinte: houve ainda três seminários bastante interessantes, um sobre os Balcãs Ocidentais, outro sobre a Coreia do Norte e outro sobre
a Rússia. Vou ter que lhe pedir que abrevie um bocadinho, se faz favor.
Finalmente, um sobre a esfera do ciberespaço e a comunicação estratégica. Portanto, eu gostaria de reafirmar que a delegação portuguesa esteve muito ativa e muito participante em todos os painéis. Isso, eu acho que honrou a nossa participação. E eu queria deixar apenas uma palavra de agradecimento aos nossos assessores, à doutora Anabel António e ao Bruno Pinheiro, pelo trabalho que fizeram e pelo acompanhamento impecável que fizeram da nossa delegação.
Muito obrigado, Sr. Deputado Paulo Pisco. Não sei se alguém do Sr. Deputado já usar da palavra. Sr. Deputado Paulo Neves tem a palavra.
Rapidamente, Sr. Presidente, só saudar o Sr. Deputado Paulo Pisco por aquilo que nos trouxe. Lamentavelmente não temos o relatório, deveríamos ter oportunamente, penso que devem entregar, mas seria bom que na próxima vez fosse antes da sua intervenção. Mas sublinhar o interesse daquilo que nos trouxe, o Partido Social Democrata é um partido muito atlantista também, portanto gostei de ver aquilo que sublinhou do papel de Portugal e do Atlântico e as questões atlânticas na conferência que esteve presente, e felicitá-lo por aquilo que nos trouxe e também para a nossa participação.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Só um esclarecimento. O relatório do Sr. Deputado Paulo Pisco é um relatório que tem que ser apresentado e apreciado na terceira comissão. É por isso que ele ainda não tem deputado, é por isso que ele não foi distribuído. Porque é o mesmo, na vida, não vale a pena estar a fazer outro relatório. Bom, muito bem. Com isto, entramos no ponto segundo, que respeita a um projeto de resolução, o número de 1002-13-2, originário do PAN, respeitando aos resíduos nucleares e que ia hoje ser aqui analisado, mas que é adiado a pedido do autor. Muito bem. Ponto terceiro. Apreciação e votação da proposta do orçamento da Comissão para a terceira sessão legislativa. Senhores deputados, alguém deseja usar da palavra sobre o orçamento? Ah, sim, foi o PSD que sugeriu que esta matéria fosse... Muito obrigado. Ora, muito bem. Ai, tem que ser votado isto? Então temos que votar o proposta do orçamento. Faz favor, Sra. Doutora.
Doutora. Se me permite, só relativamente ao orçamento, o nosso entendimento é que é um orçamento muito restritivo e que inibe muitas das atividades que a Comissão poderia evitar.
Sra. Deputada, muito obrigado pelas suas palavras. Eu também acho que o orçamento é restritivo.
Muito restritivo, Sr. Sido... Presidente, designadamente, quando pensamos nos grupos parlamentares de amizade, vemos as verbas que estão previstas para deslocações e essas verbas são, de facto, muito restritivas. Verbas para iniciativas muito restritivas. E nessa medida não podemos deixar de sublinhar esta questão neste momento, porque de facto não nos parece que esta Comissão, sendo a segunda Comissão e sendo a Comissão dos Negócios Estrangeiros, possa ficar tão restringida na sua atuação com este montante global que, decomposto nas suas várias rúbricas, é de facto muito escasso.
Obrigado, Sr. Deputado. Acho que tem toda a razão. Devo dizer-lhe que quando eu cheguei a esta Comissão, descobri que a Comissão de Negócios Estrangeiros tinha um orçamento para deslocações igual a todas as outras comissões. É uma das coisas que me deixou verdadeiramente... Entretanto, nós descolámos, passámos a ter um orçamento maior para deslocações e depois descobrimos que é muito difícil fazer orçamentos. Eu começo já por dizer que não meti prego nem estopa neste, que o Dr. Raul... muito mais qualificado do que eu e já com as vantagens da experiência da execução dos orçamentos anteriores, os orçamentos são muito difíceis de gerir, porque, pasme, se nós não somos verdadeiramente senhores do nosso orçamento, nós somos senhores das rubricas. Mas, por exemplo, imagine, não há dinheiro para viagens, mas ainda há dinheiro para receber convidados. Nós não podemos fazer estes reajustamentos. Isto tudo obedece a uma mecânica muito complicada e eu... Pronto, é uma atrapalhada. Resumindo, isto é um labirinto e vamos sendo guiados aqui pelo Dr. Oliveira, que percebe disto. Bom, é uma grande chatice lidar com esta coisa do orçamento. E o orçamento sistematicamente não chega. E depois descobrimos que quando nós temos folga, os serviços tiram dinheiro do nosso orçamento e vão gastá-lo noutras comissões. E quando nós precisamos de dinheiro, o dinheiro vem de outras comissões para a nossa. Portanto, Srs. Deputados, tenham caridade, não me façam perguntas sobre o orçamento. Eu não percebo nada. Até agora não ficámos impedidos, não fomos impedidos de fazer nada por falta de dinheiro. Como é que este suave milagre tem operado? Não faço ideia. É que o Dr. Raul é o mágico destas coisas. Agora, eu realmente acho que o orçamento é apertadíssimo e este ano passámos as passas do Algarve porque chegámos a setembro sem dinheiro, não é? E portanto, é realmente assim. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente, novamente, e peço desculpa aos Srs. Deputados de insistir nesta matéria, mas é exatamente, compreendendo e realçando o extraordinário trabalho do Dr. Raul, que isto acaba por ser tudo menos transparente, porque estas transferências de orçamentos entre comissões, de que nos demos nota através da execução do orçamento do ano passado... não é de facto transparente. E nós, e falo aqui pelo PSD, gostaríamos de apresentar, através do Sr. Presidente, a questão ao Sr. Presidente da Assembleia da República, porque de facto não é admissível que a Casa da Democracia tenha, de certa forma, a primazia da opacidade orçamental.
Portanto, a opacidade é tal ordem que nós não percebemos nada do nosso orçamento.
Exatamente.
Portanto, o doutor Raul o que faz é um orçamento clandestino, ou seja, ele toma nota das despesas todas, porque se ele pedir um documento qualquer à Assembleia para saber em que pé está o orçamento, é possível. Portanto, a única solução é nós mantermos uma contabilidade que a Assembleia nos diz, já não tem dinheiro. Nós dizemos, erro, temos dinheiro porque as nossas contas são estas. Ah, então vai resolver-se. É assim que isto funciona.
Ó Sr. Presidente, está bem, mas isso não impede que façamos presente perante o Sr. Presidente da Assembleia da República essa questão.
Pois, Sr. Deputado, isto aqui aparentemente, e aqui o nosso deputado Cano tem uma certa senioridade nestas coisas, porque esteve no governo, ele diz que isto são coisas que decorrem do regime da administração pública e que... Bom, mas a sua observação faz todo o sentido. E também é importante que os deputados saibam como é que isto funciona em termos de orçamento. Posto isto, e não sei se já votámos isto, quem vota contra, Srs. Deputados, a proposta de orçamento da Comissão para a terceira sessão legislativa. Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Entramos no ponto 4. Distribuição de iniciativas legislativas e nomeação dos autores dos pareceres. Temos uma primeira, que é a proposta de resolução número 58-13, terceira, que aprova a retirada da reserva formulada pela República Portuguesa à Convenção sobre os Privilégios e Imunidades das Nações Unidas, adotadas pela Assembleia Geral das Nações Unidas a 13 de fevereiro de 1946. Cumpre ao PSD indicar um deputado relator. Sr. Deputado Paulo Neves.
Será o Sr. Deputado Rui Silva, Sr. Presidente.
Muito obrigado. Muito bem, Srs. Deputados. Temos ainda o projeto de resolução número 1077-13, terceiro, do Partido Socialista, que recomenda ao Governo que promova a captação das vantagens e benefícios do CETA. Recomenda ao Governo que promova a captação das vantagens e benefícios do CETA. O Grupo Parlamentar do PS solicitou a discussão em plenário. Isto é uma informação. Dizer-vos que baixaram também as seguintes iniciativas. Proposta de lei número 99-13-3, que aprova as grandes opções do plano para 2018. Deputado autor do parecer é o deputado Paulo Pisco, Partido Socialista. E a proposta de lei número 100-13-3, que aprova o Orçamento de Estado para 2018. É o PSD que vai indicar o deputado...
Carlos Gonçalves.
É o senhor deputado Carlos Gonçalves. Muito bem. Com isto passamos à aprovação das atas. Desta feita temos só uma, é a 97, respeitante à reunião de 10 de outubro. Srs. Deputados, alguma correção a fazer na ata? Vamos então votá-la. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Outros assuntos? Não tenho quaisquer outros assuntos. Não sei se algum Sr. Deputado já se fizer alguma questão. Não sendo o caso, muito obrigado a todos. Ah, Sr. Deputado Paulo Neves, faz favor.
Desculpa, uma coisa muito rápida. Quero insistirmos, Sr. Presidente, na presença do Sr. Presidente da AICEP e do novo Presidente do Camões para o mais rapidamente possível vir aqui à Comissão em audição. Como nós já tínhamos sugerido, mas para insistir um pouco nessa prioridade, por favor.
Muito bem.
Obrigado.
Muito bem. Faz favor, Sr. Deputado. Sim, falámos disso no princípio da reunião. O que se assentou sobre isso é o seguinte. Como o Governo não apresenta datas, nós vamos apresentar datas ao Governo, duas para cada reunião regimental. E o Governo, na medida do possível, que se tente ajustar a isso. Srs. Deputados, muito obrigado. Próxima reunião e na próxima terça-feira.